Tipografia. O termo tipografia surgiu para representar a impressão dos tipos. Como visto no episódio anterior, tipos vem do grego que significa símbolo. Antigamente, as impressões eram montadas por tipos, que são letras, e carimbadas para sair na impressão. Hoje, como a maioria das coisas são feitas digitalmente, o termo acabou abrangendo a forma de uso da criação e aplicação dos caracteres para um conjunto visual das palavras. A tipografia em qualquer peça precisa ser bem estudada para poder passar a informação correta e com legibilidade para o leitor. E para isso precisamos considerar em que canal ela está sendo divulgada e para quem. O que é serifa? São os pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes das letras. Como estamos trabalhando com áudio, também vou citar aqui alguns exemplos de logotipos que possuem serifa para ter uma ideia visual. Zara, Vogue e Sony são estes exemplos. No finalzinho de cada letra é possível perceber um pequeno traço que dá a impressão de continuidade. Existem algumas classificações de fontes. Essa informação é interessante entender, pois quando se está pegando de referência outras fontes parecidas, você precisa de uma base para saber onde encontrá-las. Muitas vezes isso ocorre quando solicitada pelo seu próprio cliente. Ah, gostei desta fonte. Tem como usar uma parecida? Tem sim. Vamos entender. Sans serif é sem serifa, ideal para títulos, chamadas e textos digitais. Um logotipo de referência? Netflix. A leitura fica mais fácil em meios digitais, quando visualizamos o texto na tela de um computador, tablet ou celular, com as fontes sem serifa, pois as serifas acabam atrapalhando um pouco a leitura. Serif. Com serifa, ideal para livros, revistas ou impressões com textos mais extensos. O efeito da serifa passa uma sensação de continuidade na palavra, tornando a leitura mais confortável. Isso quando impresso. Script, aquelas que se parecem com manuscritos. Elas são indicadas para coisas que se referem a artesanatos por passarem essa sensação de feito à mão. Também são utilizadas como decorativas em títulos, assinaturas e quadros. Gingbet. Trazem pequenas imagens equivalentes às letras. Sua aplicação é variada e constitui um recurso interessante se transformadas em brushes, pincel ou shapes, formas, principalmente quando usadas para decoração. Agora, em seu computador, perceba que é possível escolher a família Arial. Em seguida, uma variação dela, regular, bold ou itálico. Cada família de fontes, independente da sua classificação, terá algumas ou nenhuma das variações. Thin, light, regular, médio, semi-bold, bold, black ou extra bold. Todas com a sua variação em itálico também. Listada aqui, da mais fina para a mais grossa, compreendendo as mesmas características, porém mudando sua espessura. Além disso, temos as variações de largura, condensado, regular e estendido. Tente evitar de alongar ou contrair a fonte manualmente. Isso pode deformar as letras e, caso utilize mais de dois textos separados, dará a impressão de um layout torto. As variações estão aí para evitar que isso aconteça. Alguns termos que você precisa conhecer. TTF. True Type é atualmente o formato mais comum para fontes de macOS e Windows. Quando um arquivo tem a extensão .ttf, quer dizer que é um arquivo de fonte. Caixa alta e caixa baixa. Caixa alta é uma expressão usada para se referir à escrita com letras maiúsculas. Já caixa baixa, o inverso. Para letras minúsculas. Leading, distância entre linhas. Tracking, distância entre palavras. E kerning, distância entre caracteres. Medidas tipográficas. Os caracteres possuem linhas de referências que delimitam o espaço que eles podem alcançar. Cada família de tipo tem as suas. Essas linhas são conhecidas como ascendente. É a linha que acompanha a altura dos caracteres em caixa baixa. B, D, F, H, K, L e T. E é a altura máxima do corpo da fonte. Descendente é a linha que acompanha o quanto abaixo do centro as letras em caixa baixa. G, J, P e Q terão. Linha de caixa alta. Se refere à altura correspondente às letras em caixa alta. A, B, C, etc. Linha de base. É a linha na qual a maioria dos tipos, com exceção das partes descendentes, tem como base. Se você tem vontade de criar a sua própria tipografia, pode tentar em sites online próprios para isso, ou em programas adequados. Citamos aqui alguns: Calligrapher.com, FontLab.com, FontArc.net, FontStruct.com. Se você tiver alguma dúvida, esses links estarão lá no nosso blog da Popco. Muito obrigada por mais um episódio.